Hey dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve dudes, aqui é o Rafael e amigo que amigo, o Wi-Fi já conecta automaticamente.
Ah, menos do Juan porque ele troca a senha toda vez. Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e com o advento da internet, os jovens ficam só no computer, surfando nas ondas da grande rede.
Caralho.
Nossa, só no computer, né, filhão?
Caraca, cara.
Fantástico da década de 90, é isso aí.
É. Né? Fala, galera, eu sou o Luan Provieri e o Hulk é poderoso, mas acredite, a internet é muito mais.
Caralho. Nós temos a internet, garoto.
A internet nos tem, cara.
É verdade.
É a Matrix. Salve dudes, aqui é o Diego Birth e a internet é que nem o Japão, com ilhotas de bom conteúdo cercado de merda por todos os lados.
Sensacional.
Muito bom, cara, muito bom.
Sempre tem um mito nas aberturas do podcast.
Ai, que lindo.
Fala meus amigos dudes, aqui é o Juan. E como eu já disse em outros Dudecasts, pra você usar a internet, você deveria passar pelo Enem da internet, porque é cada merda que a gente lê pra lá e pra cá que puta que o pariu, velho.
O Enet.
E muita gente.
Porra, velho. Sei lá, cara, a pessoa tinha que ter um filtro antes de ser habilitada, entendeu? É tipo um Detran.
Cara, a Denet funciona, departamento da internet. Enfim,
não ia funcionar no Brasil, que ia ter gente comprando licença pra acessar a internet. Ia ser a mesma coisa.
Dudes, vamos falar hoje sobre internet, cara. Eu acho que eu diria uma das maiores invenções do ser humano. Porque hoje, cara, a gente não consegue mais imaginar a vida sem essa senhorita maravilhosa que é a internet. Certo? Então vamos falar sobre esta maravilha que você só está ouvindo do podcast por causa da internet, depois dos e-mails.
Ah, vamos pros conectados. Só no computer ainda, galera. Manda esses e-mails.
Gasta bem pouquinho da internet ouvir os e-mails.
Esse correio eletrônico.
Essa grande rede.
Olha a mensagem!
Episódio 6 está chegando, mas o que está chegando também é mais uma semana de leitura de feedback do Dudecast.
Ai, Rafael, eu tô nervoso, eu tô ansioso, eu não sei mais, não tem mais unha pra roer pra esse episódio 100, cara.
Meus cabelos estão caindo, o que falta já tá caindo.
Exato, até o seu moicano invertido já tá começando a se desfazer com esse negócio de episódio 100. Tá, é mesmo. Semana que vem, Rafael!
Ah, meu Deus, eu tô preocupado quando a minha barba começar a cair, aí fodeu.
Aí o negócio começou realmente a ficar meio tenso quando a barba começa a cair. Aí, de fato, você pode botar a mão na consciência porque você tá indo visitar o Menino Jesus, Menino Cristo Rei.
É verdade. Talvez no episódio 1000 a barba caia.
Ah, é. Aí você já seja um calvo de barba.
Exatamente. Aí são 20 anos de Dudecast, né, cara?
Nossa senhora, parecida.
Cara, eu vou... Vai, fala, cara. Eu não quero pensar nisso.
E meu amigo Rafael, falar pros dudes, né, que quiserem participar, quiserem dar os parabéns aqui pro Dudecast, quiserem fazer parte dessa grande festa conosco aqui do episódio número 100, que é na semana que vem, mande e-mail aí, a gente já pediu na semana passada, continuamos aqui nesse pedido pros dudes, pro Dude Power, pra que a gente possa ler aí o que você gosta, aquilo que você não gosta aqui no Dudecast, o episódio que você mais gostou, o episódio que você, assim, mais se identificou, que você que ficou marcado, né, pra você mandar nesse e-mail pra gente, que claro, é pra gente ler, ficar, né, aí sabendo de tudo que você gosta e fazer o Dudecast cada vez com a sua cara, com o seu jeito. Então você pode mandar aí o seu recado, a sua palavra, a sua letra para dudecast@dedudes.com.br se você já tiver com o seu e-mail aberto, ou então você pode ir lá no nosso site www.dedudes.com.br, tem uma abazinha lá, Fale com os Dudes, que já tem o formulário pronto no site pra você aí digitar o seu recado, digitar o seu e-mail e já enviar, que ele já vem com todo o amor e toda a ternura pra mão dos Dudes, pra gente ler aqui no momento dos e-mails, esse momento mágico que você faz acontecer no Dudecast.
É, isso aí, sugestões, críticas e por que não, incentivos são sempre muito bem-vindos. É um momento muito especial pra gente, né? Com certeza a gente quer que seja pra vocês todos também. Então não deixe de mandar o seu recado mais do que especial aqui pra gente, porque estaremos... Olha, a ansiedade está em alta, os cabelos estão em baixa, e nós queremos que essa semana chegue logo.
Claro, vem de episódio 100, vem todo mundo!
Vem todo mundo logo de uma vez. Meu querido Andrei, como infelizmente nem todas as leituras de e-mail do Dudecast são para dar notícias boas, nós viemos com pesar aqui, né, informar uma pequena parada do Knivecast, né, nosso podcast irmão aqui do site. Né, os meninos lá tiveram que parar, a princípio aí por 3 meses. Por problemas pessoais, né, acredito que... bom, eles vão gravar um recado, né, explicando melhor tudo o que aconteceu e tudo mais, a gente vai lançar aqui no site. Mas por esse tempo aí o Knivecast não vai... ir ao ar, nem o Knife Drops, e assim, a gente fica com esse pesar aqui em dar essa mensagem, e torcendo pra que os caras possam voltar logo aí, porque a gente sabe que eles têm uma base legal, uma galera que tá sempre ouvindo o Knivecast, sempre mandando e-mail, sempre participando, né, e a gente vem aqui dar essa notícia ruim, mas que em breve, com a força, os meninos possam voltar aí a continuar com o Knivecast firmes e fortes.
Exatamente, então aí fica um grande abraço pros nossos 3 amigos lá, né, o JP, o Vinão e o Gustavo, e assim que puderem, né, assim que passar toda essa fase mais complicada, né, sempre mudança realmente complica, né, então assim, vocês possam voltar a fazer parte aqui, né, da programação desta indústria vital e agradar, claro, aí os Knife Dudes, né, a galera que ouve o Knivecast. E vou fazer o convite, né, rapaz, fica aqui sempre o nosso convite pra galera que ouvia o Knivecast, estamos aqui sempre pra abraçá-los, sempre quiser mandar e-mail, quiser participar aqui com a gente também, fiquem à vontade, a casa é de vocês sempre, até porque Knivecast, Dudecast, todo mundo é da mesma família, todo mundo é a mesma empresa, então vocês já estão familiarizados com todos nós. Grande abraço pros meninos do Knivecast e voltem mais rápido possível, galera, por favor, porque a galera sentirá a falta de vocês. Forte abraço e voltem logo. Meu amigo Rafael de Oliveira, deixa eu ver uma cidade pra você hoje aqui. Você vai ser o Rafael de Oliveira. Sério, Marques?
Sério?
O Rio Grande do Sul.
Olha, eu sou sério, então.
Hoje você é Rafael de Oliveira. Sério, Marques? Eu tenho alguns recadinhos, Rafa, antes da gente começar a nossa leitura de e-mails, antes de fazer até o time jump, que é o seguinte, rapaz, o nosso último episódio foi sobre o Twitter, né, aí os dudes twitteiros, inclusive, que episódio muito bacana e que capa linda do episódio, parabéns pro André Bertanha, sempre fazendo aí artes fantásticas para este site, para essa indústria vital, muito bacana a arte. E, rapaz, eu me empolguei, você sabe, todo mundo sabe que com o Twitter eu acabo me empolgando. E aí, era muita coisa pra falar, e aí faltaram alguns pontinhos que eu gostaria de pontuar aqui rapidamente nesta leitura de e-mails, que o primeiro é o seguinte, né, eu conheci a minha namorada pelo Twitter, meu amigo Rafael Marques.
Opa, é verdade.
Senhor sério hoje nesta empreitada comigo, conheci menina Tata lá no nosso querido Twitter, então assim, um beijo para minha digníssima linda namorada. E outra coisa também, Rafael, que eu não citei no episódio, que é o perfil dos fãs, né,
olha
o fã
aí.
Olha só, pessoal muito bacana que criou, né, aí esse perfil no decorrer dos 100 episódios do Dudecast, continuam firmes e fortes lá, sempre participando, falaram que estavam tristes, porque eu não citei no episódio, mas é muita coisa, vocês sabem que o Twitter, eu sou um apaixonado pelo Twitter, então acabou que eu tive esse lapso, mas estou corrigindo aqui agora, mandando um enorme beijo para todos os fãs que curtem aquela página, são poucas, mas são fãs especiais, estão sempre no meu coração. Um beijo para todos vocês e para quem administra a página também, um beijo e um abraço, muito obrigado pela moral de sempre. E corrigido aqui esse meu lapso do último episódio, mas é aquele negócio, né? Twitter eu sempre fico empolgado.
É isso aí, a galera inclusive mandou muito e-mail parabenizando o episódio, foi realmente muito bacana, a pauta muito bem montada, naturalmente, né? Inclusive a gente recebeu uma das sugestões, que eu queria deixar em aberto aqui antes da gente dar aquela fechada pra galera que só ouve os e-mails, que o pessoal pediu episódio sobre cada rede social em si.
Olha aí,
falar
rapaz!
Um pouquinho de Instagram, de Facebook, de Google Plus, não, ninguém, porque ninguém quer, mas... né, Snapchat, falar dessas coisas todas, eu achei bacana, Andrei, acho que já serve, fica aí de sugestão para uma possível feitura de pautas da sua parte, acho bacana aí. Não, acho que não precisam ser episódios longos, né? Mas acho que fica muito bacana. Inclusive, eu acredito que o do Facebook seja um episódio enorme. Mas enfim, eu acho muito legal aí, achei a sugestão. Depois pra não ficar o ato falho daqui, depois eu cito o nome do Dude que mandou essa sugestão. Mas foi bem bacana, eu acho que a gente pode levar em consideração. O que você acha?
Eu acho ótimo, acho que falar... A gente tem um episódio sobre redes sociais lá no nosso comecinho, mas falar de cada uma delas também é muito bacana. Se você aí não ouviu esse episódio, volte aí no nosso feed, que ele tá bem guardadinho lá pra você ouvir este conteúdo. E fica a dica aí, vale, é muito válido essa dica de pauta aqui para os dudes, meu amigo Rafael, senhor Sério Marques.
É, senhor Sério, eu não me aguento com esses nomes. Dudecito, que não quiser nos ouvir lendo os e-mails, não faça isso, mas se você não quiser, só pular para
23 minutos 45 segundos e se não fosse a internet eu não estaria aqui.
Começando esta leitura de e-mails, meu amigo Rafael Marques, com ele, Jean Acedo, 24 anos, de São Paulo, ainda desempregado, diz ele aqui, e ele manda aquele desafio, né? E aí, retuitou dudes, mas meu amigo Jean, quanto a Twitter, eu consigo falar qualquer coisa, rapaz.
Esse foi bem tranquilo, achei.
É, esse não foi difícil. O desafio está lançado. Continuem tentando me encabular aqui de eu não conseguir fazer as entradas. Vocês conseguem, que
olha,
eu sei.
Olha, consegue mesmo.
Aí ele diz aqui, agora quero ver se o Andrei consegue acertar. Eu consegui, ponto para o Dedê. Como estão os 140 caracteres de vocês? Os meus estão sempre ocupados.
Estão mesmo.
Sempre ocupados. E os seus, Rafael?
Ah, os meus de vez em quando, assim. O Twitter tá sempre aberto. Mas dar aquela ocupada nos 140 caracteres é... Acontece bastante.
Ele diz o seguinte. Aqui é o Vida de Novela Jean Acedo de São Paulo. Não, pera. Vou colocar do jeito certo pro Rafael Antagorda Marques. Ele também entrou no nome das cidades. Antagorda, um abraço. Para os antagordenses, deve ser, né? O gentílico de Antagorda.
Eu senti que ele se aproveitou da situação.
Ah, eu também. Ai, ai. Ah, zoeiras à parte, vocês realmente me fazem sorrir em momentos que quero chorar. Me conquistaram de uma forma que eu ouço o Dudecast com mais frequência do que o Jovem Nerd, rapaz. Olha aí! Porque não perco nenhum episódio na estreia e anseio toda segunda para o meio-dia poder chegar e para ouvi-los novamente. Assim a gente fica encabulado.
Que fofura, meu Deus do céu.
Vão fazer uma coisa inédita para esta indústria vital, meu amigo Rafael.
Opa!
Comentarei um e-mail, olha aí.
Rapaz!
É só. Como o Felipe Reis disse no e-mail dele na semana passada, nunca se pode zoar o editor. Afinal, pode ter certeza que merda vem por aí. E me fez lembrar uma vez que um cara no curso me zoou pelos vídeos mais trash possíveis, o que resultou em uma vingança letal. Peguei todos os vídeos que ele fez para os trabalhos do curso guardados no servidor da sala e dei aquela aloprada legal. Olha aí, esse Jean Acedo. Mostrei pro professor, que na hora topou, e quando estávamos no meio da aula, ele acidenta... Olha o professor também, cara.
Acidentalmente...
Ai, cara, soltou o vídeo para toda a sala e o cara passou a maior vergonha da vida dele. Nem te falo que esse vídeo acabou rolando em todas as salas do curso. Caraca, meu Deus. E o curso todo e o curso inteiro ficou sabendo, ficou conhecendo, né, o rapaz como a bailarina de elefantes por um bom mês. Ai, aí nunca me zoou pelas coisas que fazia no curso. Uma bela vingança, Jean. Parabéns.
Realmente.
Mas vamos ao episódio, que é o objetivo principal do Zemeio, como ele diz aqui. Fui um dos que, junto com vocês, Dedê e Juan, que capinaram o terreno para que o ninho do passarinho azul se estabelecesse nessa terra vasta chamada internet. Criei o meu perfil no final de 2006 e era muito ativo no Twitter. E acho que fui um dos primeiros entre os meus amigos que, além de postar estou cagando para zoar com o que está acontecendo agora, que aparece clamando com todas as forças por uma zoeira. Eu também comentava meu dia, as coisas que aconteciam nos caminhos da vida, programas de TV e até cheguei a falar sobre livros, jornais e outras coisas que eu fazia. Parecia hoje, basicamente. Só que ele fazia isso em 2006, eu tô um pouquinho atrasado. Mas como dude idiota que sou, e por causa daquela mocréia que me fez separar a amizade com a Ruiva, lembra? Aquela minha ex que tanto odiei alguns e-mails atrás.
Lembro.
Lembramos. Essa mesma. Por causa dos ciúmes dela e por tentar querer a reconquistar, deletei a minha conta em 2013. não só o Twitter, como o Instagram, Facebook e todas as outras mídias sociais. Como assim? Jesus!
Ele tá excluído, então.
É, rapaz. Em 2013 ele era um ninguém, um João Ninguém, menino Acedo.
Cara, como é que consegue, né, cara?
Eu também não sei. Enfim. E fiquei fora da internet por 2 anos, criando meu perfil atual em 2015. E com essa deletada, perdi 100k de tweets e por volta de 250k de seguidores, que conquistei suadamente nos anos de uso. E por tudo que eu era conhecido em minha pontuação no Colute...
Cara, eu acho que pelo que eu pesquisei...
Enfim, sistema... Ah, não. O Colute é o sistema que mede o nível de influência da pessoa na internet.
É, pelo que eu pesquisei, era um troço de clout, eu acho que chama. Pelo que eu vi, né? Eu não vi por alto, assim.
É, enfim. Isso devia voltar a existir, rapaz. Seria legal.
Existe ainda. Tá aqui, firme e forte.
Existe ainda? Existe. Olha, depois eu vou fazer o meu.
O link tá aqui pra você e vou deixar no post.
Olha, então, pra você que tem aí mídias sociais, faça o seu clout. Era de 86 o dele, Rafael.
Você sabe qual que é a influência mais alta hoje?
Barack
Obama.
Barack
99,
Obama.
De 1 a 100, ele tem 99.
Olha aí, Brasil, olha aí, Estados Unidos.
É complicado, depois vem JB com 92. Depois vem Zooey Deschanel, acho essa mulher maravilhosa. Não sei se você
olha
sabe
aí,
quem
Brasil.
É, vale a pena pesquisar. Depois vem uma galera que eu sinceramente não conheço, que é Jessica Gottlieb, de 78.
Também não?
É, também não sei. Sinceramente não conheço.
Daí pra lá a gente pode parar.
É, acho que parou no Barack Obama, tá bom.
Tá bom. Paramos no topo.
É, tá ótimo.
Pra se ter uma ideia, Rafael, a pontuação do pequeno Bieber é de 93, como eu disse aí, aumentou um pouquinho. E com essa morte digital de muito tempo, perdi o ritmo e com o dinamismo da internet fui esquecido, revogado e o que o senhorito Marques disse. Eu me senti excluído, e ele falou de novo aqui, inclusive, sem a mesma conversa que tinha antes, até o ponto de não postar com a mesma rotina que tinha em assuntos tão legais assim. Eu fui um dos adeptos de twittar com SMS pra quando eu não tinha internet no celular, e eu lembro que eu fiz isso também.
Nossa, gente do céu, que isso. Olha, vocês, isso aqui é pra vocês, ó. Parabéns.
É, Rafael, pra quem não tinha ainda o famoso 3G, twittar pelo SMS era o que tinha.
É, olha, é o que tem pra hoje, né, cara?
É o que tem pra hoje.
Sextou.
Ele explica aqui. Eu vi que você comentou disso. Eu sei da onde você tirou. Ai, ai, ele explica aqui o que que era. Onde você manda o seu tweet por torpedo para o servidor da plataforma e ele postava por você no seu perfil do Twitter. Eu tinha marcado o Dedê e o Rafa, mas depois de 3 semanas seguidas, acordando na madrugada com as notificações, e eram os senhores comentando de futebol. Já o senhor Juan, ele é um excelente ignorador de pessoas no Twitter. Eu já cheguei a esquecer de mencionar aquela querida pessoa por saber que ele nem deveria ler o meu tweet.
Pois é, olha só, o Caduzão, o mito, que você é o irmão do Duzi, né? Ele, depois de ouvir o Twitter, ele inclusive fez uma conta, né, no Twitter agora.
Sim, sim.
Caduzão está no TT. Ele ouviu o nosso episódio e já logo marcou o podcast falando assim: depois de ouvir este episódio, me sinto mais instruído sobre o microblog e já sei o suficiente para não seguir o Juan. Ou seja, já começou com o pé direito, cara. Já começou com o pé... Começou mitando, como é de praxe.
Exato, cara. O Caduzão, mito. Ele só mita. Ele não vive. Ele mita.
É verdade, ué. Ué.
Te contar. O Jean finaliza o e-mail aqui, Rafael, com: já ouvi muitas vezes que o Twitter iria acabar, mas na prática eu nunca percebi isso na plataforma e só vejo a atividade nele ser constante pela comunidade interneteira. Então, acho que ele ainda vai perdurar por muito tempo até ser comprado pelo Google Plus e sofrer bullying público.
Ai, caraca, não fala isso.
Se Deus quiser, não. Se Deus quiser, o Twitter não vai ser comprado, ele vai se restabilizar, ele vai ficar bem, vai voltar pro nosso convívio.
É, daqui a pouco podia abrir, como é que chama? Não é dinheiro capital? Público. Capital público, o Twitter. Eu compraria umas açõezinhas do Twitter.
Eu compraria meia ação só pra pagar todo mês.
Isso aí.
Mais uma vez, eu tenho a certeza que isso irá se repetir por todos os episódios que poderei ouvir e comentar. Acho que só vai parar os e-mails quando todos nós estivermos velhos, na casa de repouso, jogando xadrez com o Dedê no jardim, enquanto o Juan canta A Enfermeira. O Duzi puxa o supino de borracha e o Rafa está brilhando sendo o senhor Marques, que é, relembrando todos os 1.357.000.000 de episódios lançados pelo podcast.
Eu não sei nem ler esse número.
É, eu também não. Tenho que parabenizar pelo episódio, mas que maravilhindo, meu dedinho também levantou a Odin, e vamos, que daqui 2 semanas tem e-mail especial para o episódio número 100 que está chegando. Muito obrigado, Jean Cedo, como sempre, seja bem-vindo, fique à vontade, pode mexer na geladeira, dá aquele pula pirata nesta empresa vital, principalmente se for no Juan.
Tá, nós. É, porque eu parei pra pensar aqui agora, cara. Essa é a última leitura com apenas dois dígitos de episódio.
Olha aí, depois, meu amigo Rafael, é Road to 200.
Ai, cara, só me dá até um arrepio aqui de falar disso.
Nós vamos fazer aquele pit stop no 150 pra dar uma comemorada, mas o 200 é o que a gente tá buscando.
É, isso aí. Tá saindo da jaula, amor.
Saindo da jaula, amor.
É ele que nós tá buscando. Ai, ai. Diego Birth! 30 anos de Vila Velha, Espírito Santo, analista de comunicação, youtuber, dudecaster e aspirante a usuário de Twitter. Salve Twitch Dudes! Não, Twitudes, errei.
Twitudes. Aí, você errou!
Errei, agora eu que deslizei.
Deslizando, vai, Rafael.
Ai. Considero-me um mero aspirante, pois as minhas postagens estão mais ligadas aos vídeos do YouTube que eu curto e divulgo, e alguns devaneios pracísticos que me surgem de vez em quando. Vocês podem não estar familiarizados com o conceito, mas isso é basicamente postar coisas que, de tão sem graça, chegam a ser engraçadas. Por exemplo, tradução de nomes próprios ao pé da letra. Gary Oldman, né, que fez o Comissário Gordon na trilogia do Nolan. Geraldo Homem Velho. Cara. Trocadilhos infames como um pedófilo em Game of Thrones falar: tô na área. Área.
Nossa área. Senhora.
Meu Deus do céu. Entre outros despropósitos ilógicos. Contudo, acho que o passarinho azul serve pra isso mesmo, e é exatamente esse o motivo pelos quais as pessoas são bem mais felizes lá do que no quintal do Titio Zuki. Adorei o nome.
É. Inclusive, eu não visito muito o quintal do Titio Zuki.
Tem muito tempo, pois é. Além disso, lá no Twitter, não tem lugar para textão. Isso
graças
é uma das maiores.
Deus.
Eu acho que é por isso que eles não aumentam a quantidade de caracteres disponível, cara.
Existiu uma história no início de 2016 que poderia se aumentar para 1000 caracteres.
Nossa.
Mas o rage foi tão grande que desistiram.
Nossa, 1000 caracteres, cara? Não dá, não.
Não dá.
Não, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Só por curiosidade, 14 palavras tem uma linha do Word com fonte 10. São 10 linhas de Word. Tá maluco? Não, muita coisa.
Não, muita coisa.
Nem pensar. Vocês estão de parabéns, seus lindos. Mesmo os assuntos com os quais eu não me identifico me chamam bastante a atenção. Foi o caso desse episódio sobre o microblog do Pássaro Azul. Um forte abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço, Diego Berth, inclusive, que está neste episódio.
É, de fato, ele participa nos e-mails, ele participa no episódio, ele é multifuncional, esse menino Diego Berth.
Eu vou ficar assustado o dia que ele participar da leitura aqui comigo e ele ler um e-mail dele mesmo.
Aí o negócio vai começar a ficar esquisito, mas eu acho que isso é possível.
Eu acho que explode. Eu acho que a podosfera vai explodir. Ela vai ruir.
Vai ruir.
Aí já era.
Exatamente. Rafael.
Oi.
Qual é a velocidade da sua internet aí hoje?
Rapaz, agora, inclusive editando o episódio... que eu gravei, gravei com aquela minha internet antiga. Mas, né, vai sair quando a minha internet nova já foi instalada.
Sim.
Então, é engraçado que eu, durante o episódio eu falo, né? Tomara que na data de lançamento a internet nova já tenha sido instalada e já foi. Isso é motivo de felicidade. Agora ela está batendo aqui, Andrei, 31.9 megabytes.
Ai, que escroto você, cara.
Tá uma alegria. Tô subindo o Dudecast em 1 minuto e 12 segundos, 1 minuto e 4 segundos. Um minuto do Dudecast já tá no ar.
Então, esse é o poder da internet que a gente vai falar hoje? A sua internet aumentada, Rafael?
Opa, eu por mim faria um episódio do podcast só sobre isso. Um spin-off aqui,
só,
né?
Só do que a gente baixa na sua internet agora e na do Juan.
Só de zoas.
Então vamos para mais um episódio maravilhoso, e esse com convidados, como você já ouviu na entrada, mais que especiais, um episódio falando sobre esse universo maravilhoso que todos nós fazemos parte e que tá dominando o mundo, a internet, a poderosa internet, vai, a Valesca Popozuda das utilidades públicas, a poderosa internet.
Abra sua internet Explorer e vem ouvir o Dudecast.
Vamos que vamos.
Eu acho que uma das maiores coisas que a gente pode falar da internet hoje, além... Eu falei, assim, uma espécie de brincadeira, mas eu falo sério mesmo. Acho que é uma das maiores invenções do ser humano ao longo da história, né, cara? mudou muita coisa. Eu acho que são mudanças que a internet trouxe que não podem ser desfeitas mais. E isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo assusta um pouco o tamanho da internet e tudo que ela envolve e a força que ela já tem em tão pouco tempo. A internet não tem 30 anos aí de vida, né? E já é super, hiper, ultra, mega poderosa, mais forte que o Hulk, como o Luan falou. E a indagação inicial vem no seguinte, cara. Hoje em dia a gente é muito dependente da internet, né? Seja pra acessar rede social, seja pra e-mail, seja pra ver alguma coisa no seu aplicativo do banco, enfim, né? Como é que vocês lidam com essa dependência / já era, não tem como fugir da internet hoje em dia?
Cara, eu, pra ser sincero, eu já aceitei, né, velho? Não dá, o meu trabalho todo é internet, o meu mundo é internet, tudo que eu faço envolve a internet, cara. Eu não sou aquele tipo de cara que entra na internet pra ver as redes sociais e tal, já virou meu trabalho, então, pra onde eu vou fugir, né, cara?
Não tem pra onde fugir, né?
Não tem, cara.
Eu, assim como o Luan, também já aceitei, cara. Assim, a gente consegue tudo hoje, né, que a gente precisa. Como você disse, Rafa, banco, seja aí pra você se divertir, seja pra você, sei lá, tá passando o seu tempo, como é assistir os vídeos do Diego, então ouvir aqui o Dudecast é na internet, cara. E, assim, a tendência é que isso aí acabe se expandindo, né, pra outras coisas. A gente já falou em alguns Dudecasts, mas a gente pode falar mais pra frente da internet das coisas. Mas parece, cara, que foi, sei lá, há 40 anos que, como eu coloquei na pauta, vinham aquelas perguntas, né? Quanto tempo você fica conectado? Você tem desktop na sua casa? Ou é computador móvel, né? Ou notebook? E essa pergunta, né, de quanto tempo você fica conectado, né, quantos computadores você tem em casa, parece que foi ontem, mas foi aí há 10 anos, 10 anos e pouquinho, sei lá, 12, 13. E hoje, cara, você não passa tempo nenhum desconectado. Você vai dormir e você tá olhando o seu celular. Você acorda, você vê tudo o que aconteceu na madrugada enquanto você tava dormindo, sei lá, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, ou então o Luan, ele tem o controle lá das páginas que ele trabalha. Então ele vai pra deixar os posts agendados pro dia, pra ver qual foi a reação da galera nos posts que ele postou anteriormente, ou então, agora a gente tem muito, né, até o Treta News faz isso pra gente, né Diego, faz o compilado, mas você entra na internet pra ver as brigas do dia, cara, porque você não espera mais o jornal sair do outro dia, a parada tá acontecendo, você tá assistindo e tá ali, então assim, realmente, não, como o Luan disse, é aceitar, porque de fato não tem mais jeito, cara, as últimas pessoas não conectadas ou então que não tem aí essa ligação com a internet são os nossos pais, que mesmo assim já estão aí numa zona escura, né, da internet, aquela zona do bom dia e do repasse aí a oração, mas cara, isso aí,
a minha,
né,
avó tem Tinder, mano, para.
Caraca!
Eu nunca tive Tinder e minha avó tem, aí. Sem sacanagem, cara. Vocês tinham que gravar com a velha um dia, né? Vocês iam morrer de rir.
Luan, a gente vai fazer uma entrevista com a sua avó aí na casa dela, cara.
Cara, com todo o respeito que me é possível na humanidade, ela usa muito?
Cara, eu não sei se ela usa muito, né, mas eu já vi a minha tia falando dela que foi encontrar com um cara que ela conheceu no Tinder, sem sacanagem.
Ah, caraca, parabéns.
Minha avó é muito louca, cara.
Parabéns.
Entrevista com a avó do Luan, por favor.
Pô, não. Já tô aqui costurando, vou mandar no PVT uma mensagem. Já.
Aguardem e confiem.
Traz uma cachaça que ela solta, ela fala tudo, vai.
Eita, a avó é sacudida?
A avó é muito louca, cara.
Burf, pra você, como é que... Você também trabalha com a internet, já é parte da sua vida, já é parte do seu sangue, né?
Com certeza. Cara, mas, nossa, velho, você me fez lembrar um negócio que por motivos de força monetária maior, no mês passado, eu atrasei a conta da provedora de internet aqui que não tá pagando, não vou falar o nome, não.
Uhum.
Cara, eu fiquei uma semana sem internet em casa.
Nossa.
Cara, que merda.
Mas você tinha internet no celular, 3G, 4G?
Não, porque eu esqueci de pagar do celular.
Eita, nós, rapaz.
Caraca, você virou um hippie, cara.
Ai, caraca.
Eu acho que é tão um hippie que tem WhatsApp.
Virei Amish. Virei aquele povo Amish lá dos Estados Unidos.
Caraca, cara. Como você sobreviveu?
Eu dormi cedo. Eu dormi mais do que normal. Normalmente eu durmo quase uma hora da manhã e acordo 5h30, sacou? Tudo isso porque eu editando vídeo, aí de manhã, tipo, 5h30 é a hora que eu já, tipo, começo a preparar pra subir o vídeo antes de eu sair pra ir trabalhar e tal, não sei o quê. Então, normalmente, eu durmo muito pouco. Eu durmo de 5 horas por noite, assim. E nessa uma semana eu dormi benzão, cara. Eu dormia, tipo, 8 horas mesmo.
Caraca.
Olha só.
Por um lado, você nem sentiu falta, né?
Senti, claro que senti, cara.
Ele deve ter sonhado com a internet.
Deve mesmo.
Cara, o bom é que, pelo menos, o entretenimento em si não falta. Porque, tipo... Eu consigo jogar alguns jogos offline aqui da Steam. Tem alguns Blu-rays e alguns DVDs de filme, de seriado e tal, que eu ainda não tinha assistido. E eu tenho também uns quase 2 teras de filmes alugados do locador do Paulo Coelho aqui também. Aí de vez em quando...
Caraca.
Entretenimento mesmo não falta, porque eu, tipo, sempre tenho esse kit sobrevivência.
É isso que eu ia falar.
Eu não consigo.
Você meio que criou um kit sobrevivência pra caso dê merda, né, cara? Tá certo.
Infelizmente, eu tenho essa organização. Tenho um HD pra seriados, um HD pra filmes e um HD pra anime. O problema é que o HD de anime ele é tão velho que ele pifou.
Caraca!
Tudo que eu tinha de anime, tudo que eu tinha de anime foi pro caralho.
Puta que... Caraca.
Eu fico tristão, mano. Porra. Mas infelizmente... Mas eu acho que, cara, é aquilo que vocês falaram. Internet mesmo, velho, abraça, entra pra seita, aquela aceita que dói menos.
Isso.
Tá tudo certo, cara. Porque não tem como hoje em dia, mano. Hoje não tem como. Você, pra você interagir com pessoas, seja a nível pessoal, profissional, pra você convidar a pessoa pra fazer alguma coisa, um programa, ou até mesmo, no caso, pra você gravar alguma coisa, bicho, você tem... que tá na internet, senão fodeu.
Alguém vai fazer que lembra de aniversário sem ser pelo Facebook, cara? Porque
não,
eu não consigo,
puta,
mais.
Só os mais próximos.
Sim, sacanagem. Sim, pois isso. É, cara, muito difícil, cara.
Só muito o, tipo, difícil. Da minha avó, da minha mãe, que não estão no Facebook, aniversário dela.
Pois é.
Ô, Luan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou, tava comentando com a gente aqui antes da gente entrar pra gravar oficialmente, né? Que até por conta da internet, assim, você falou, não, vou abraçar meus projetos aí, chegou até a trancar o semestre na faculdade. Quando é que você percebeu, cara, que você realmente abraçou e, assim, passou a ser o seu primeiro patamar de importância, assim, na sua vida? Você teve um clique, assim, que você foi galgando, você foi sempre trabalhando, acredito eu, que pra isso, com certeza. Como é que foi chegar nisso daí finalmente, cara? Você falou, não, realmente, agora tem meus projetos, vou me dar ao luxo, entre todas as aspas do mundo, de, pô, largar um pouquinho isso aqui, deixar um hold e abraçar a internet, sabe, de vez. Como é que foi essa mudança?
Então, cara, a verdade é que foi tudo muito rápido. A página, ela cresceu muito rápido, desde o início o crescimento foi muito exponencial. E até então, não era o meu plano A ficar com a página e cuidar dela. Eu queria me informar, sabe? Mas as coisas foram acontecendo muito rápido, foram aparecendo outras oportunidades, até mesmo empresas mandando propostas para eu trabalhar na página delas como eu trabalho na minha, sabe? E foram aparecendo clientes e isso foi me trazendo um retorno legal. Eu falei, pô, é uma boa, eu adoro fazer isso, cara, e se não for agora, quando vai ser, né, cara? Eu prefiro parar agora e me arrepender por ter metido a cara e me ferrado do que ficar pensando lá na frente, pô, eu devia ter feito aquilo, sabe? A faculdade, ela não vai sair correndo, ela vai estar ali, falta uma matéria só, eu pego e termino quando eu quiser, sabe? Mas a hora é agora, cara, eu sou jovem, eu tenho que fazer o que eu acho que vai dar certo mesmo, e é isso aí, cara.
Foi tudo muito rápido. Jorge Matheus, né?
As suas referências são ótimas, meu amigo Diego Burff.
Tô aqui pra representar.
Rapaz, isso... Maravilha. E se você aí ficou curioso, né, da história do Luan, tem aí o Dudes Entrevista número 3, Luan Sprovieri da eGamer+, ele contou bem mais coisas lá naquela entrevista, fica aí sempre a dica, está lá no nosso site. Juan, você trabalha também o dia inteiro com internet e se comunica, né, com as sedes, né, dessa multi-empresa cujo você é o diretor em Volta Redonda, em Macaé, porra, nos Estados Unidos.
O CDD, ficar... o CDD tem foto do Juan.
Não, todos eles têm fotos na parede do Juan. Tem como trabalhar lá sem internet, Juan, no CDD com a sua foto?
Porra, é impossível, cara. Impossível, completamente impossível. Se tem um dia que cai o link, tipo, a empresa para 100% mesmo. Inclusive, quando naquela época que o WhatsApp caiu, né, tiveram duas vezes aí no ano, cara, as pessoas lá entraram em desespero. Por quê? O WhatsApp acabou virando, não só não deve, né, mas eu acho que pra todo mundo, o WhatsApp acabou virando a principal ferramenta de comunicação pra geral, entendeu? Então, assim, a galera lá, cara, por mais que você pudesse ligar pra pessoa, ou, sei lá, porra, bem entre aspas, mandar SMS, o que ninguém faz hoje em dia... Mas, cara, as pessoas, tipo, entraram em colapso. Tipo, caralho, fudeu. Cara, de fato, a primeira vez que eu fui ver aquele programinha que, entre aspas, enganava ali o endereço de IP, os caralho, que fazia funcionar a internet, a primeira vez que eu vi aquilo rolando foi justamente na Ambev. Caraca. Tipo, eu não vi lá de fora, eu não vi amigo mandando ou rolando na internet, eu vi lá dentro, porque assim que lançaram a notícia, antes do WhatsApp sair do ar, o meu chefe já tava mandando no grupo uma forma de burlar antes de sair. Eu falei, caralho, velho, tipo... Não, assim, não faz sentido isso, entendeu? Porque eu acho que algumas coisas acabam sendo exageradas. Então, assim, hoje eu já fui um extremo de viciado na internet. Um extremo mesmo. Então, assim, hoje em dia, principalmente por causa do trabalho mesmo, se eu fico um pouco sem, eu fico até mais aliviado. De verdade. Tipo, hoje eu não trabalhei. E os grupos do trabalho eram o dia inteiro. Porra, sério, é bizarro. É o dia inteiro mesmo. E falando do sistema interno, né, cara? Aquilo é tudo automatizado, né? É tudo. Tipo, tudo interligado. Então, se alguém chega lá e avisa, galera, a gente vai ficar sem link hoje, de meio-dia às duas. Cara, as pessoas surtam.
De verdade. Não tem o que fazer, né, cara? Você se sente meio que inútil, porque eu acho que a principal forma de trabalho lá é feita pela internet, acredito eu, né?
Sim, não, é praticamente tudo, assim, pelo menos a parte interna, né, que é basicamente a minha. Quando as pessoas avisam que, sei lá, quando é uma manutenção programada, geralmente ela é num horário em que a gente não tá lá, né, um horário em que, ou pelo menos a minoria tá lá, por exemplo, a hora do almoço, meio-dia às duas, só que tem gente que trabalha essa hora, mas a grande maioria não. Então, quando é alguma coisa programada, que realmente tem que acontecer, a gente sabe disso, então eles vão lá e fazem nesses horários que quase ninguém usa. Só que quando é, tipo, do nada, sabe? Tipo, caiu, fudeu, alguém fez merda, explodiu, não sei. Cara, é tipo, é levantar a bunda da cadeira e ir embora pra casa, porque não tem o que fazer. É basicamente isso. Ou eu vou ficar andando pra lá e pra cá, sem fazer nada, ou vou pra casa. Porque eu fico literalmente sem nada pra fazer. Então, assim, hein, como o Andrei disse, né? Volta Redonda, Macaé. É Friburgo, Andrei.
É Friburgo.
Volta Redonda e Friburgo. E esse CDD só tem a minha foto, inclusive, porque eu já tô no leito de morte, né?
Na
lata. Nossa. Falta pouco, né?
E, cara, no dia de hoje, assim, que a gente tá muito ligado à internet, dá pra ficar desconectado? Vocês buscam isso como uma forma de paz, como o Juan falou?
Às vezes eu sim, cara. Como você mesmo falou, ô Juan, acontece comigo às vezes de eu tá trabalhando tanto tempo, com tanta intensidade, não é com a internet, é mais com as redes sociais. E quando eu saio, cara, dá um alívio que, pô, é um negócio muito louco. Eu, por exemplo, os amigos me chamam pra ir num bar, sei lá. Cara, eu vou com o maior prazer, cara, desligo o celular e não consigo pegar o celular até, sabe, até sair de lá. Eu acho muito boa dar essa desligada, assim, pra espairecer, cara, porque conectado o tempo inteiro já tá me deixando louco,
velho. Não, cara, isso é sensacional, na boa. Porque tem uma coisa que eu sempre digo, e que acaba até sendo um ditado popular, né, de que tudo em excesso faz mal. A internet, inclusive, né, porque... Cara, tem hora que realmente enjoa, velho. Tem hora que, porra, sei lá, você... Igual você falou, né? Como sair com seus amigos, né? Pra tomar uma cerveja e tudo mais. Beleza, você tá conversando com as pessoas pela internet, aí, na maioria das vezes, você passa a semana fazendo isso porque você tá preso a outros compromissos, né? Trabalho, enfim, estudo. E você não consegue ter esse contato. Mas, cara, se você parar pra pensar, imagina só se você ficar, tipo, sei lá, um mês direto, sem contato pessoal. Sem conversar com ninguém, tipo, cara a cara. Só pela internet.
Cara, faz falta, cara, faz falta.
É diferente. Você, inclusive, quando vê a pessoa que você tá conversando durante esse tempo todo, você acha estranho, porque não parece a mesma pessoa que você andou conversando esse tempo todo, sabe? Então, assim, eu acho que sim, cara, cansa. Hoje em dia, pelo menos pra gente que ainda é da época da internet discada, que só podia usar final de semana depois de meia-noite por causa do pulso, né, eu lembro muito bem disso.
Uhum.
A gente, eu acho que já chegou num nível em que, tipo, pô, beleza, a gente precisa usar, beleza, vamos usar. Mas se não for necessário, a gente não vai exagerar, Eu assim, é minha opinião. Eu acho que eu cheguei nesse nível e imagino que vocês também passem por algo parecido.
Eu concordo, cara. E sabe o que é mais legal? Foi pensando nisso, cara, que eu e um grupo de amigos, a gente montou a quinta-feira do board game, cara. A gente sai do videogame pra gente se reunir todo mundo e jogar na quinta-feira jogos de tabuleiro, sabe? Todo mundo solta o celular e todo mundo fica lá cara a cara. E, pô, é muito legal, cara. Eu fico contando os dias pra chegar quinta-feira e a gente jogar, cara.
Pô, e tão conseguindo manter de boa?
Tamo, já tá há uns 3 meses, se não me engano. A gente tá jogando direto, sabe?
Muito maneiro, cara.
Ó, maneiro, eu acho. Inclusive, vocês estão convidados, pô.
Pra gente implementar. Isso aí, velho. Vamos lá, todo mundo quinta-feira, a gente tá recrutando galera. É, já chegou aí, tipo, 12 pessoas, 11 pessoas, porra. Mas a média é mais ou menos 8. E, porra. Sei lá, vamos todo mundo, cara.
Vai demorar um pouquinho pra eu chegar aí, mas...
Vem, Burf, vem que em dezembro tu participa. Dezembro tu participa.
Dezembro tá logo aí, pô.
E você, Burf?
Cara, eu acho que muito disso que o Juan falou, que a gente consegue se conter hoje em dia, né? A maioria das pessoas, até porque eu acho que quem tá pegando essa ideia de ter e toda essa gama de opções de conteúdo, de interação, realmente são as pessoas que ficam mais tempo. A gente que já é gato escaldado, que tá aí desde dos idos de 96, 97, 98, não sei, a gente já teve a nossa época que a gente fica afoito, parece que tá tendo abstinência se não tá conectado. Até porque nessa época a gente tinha um período muito específico de tempo durante a semana, porque senão a gente tomava no cu gostoso que nosso pai vinha botar na tarraqueta, né, velho?
Exato.
Então, no caso, é o seguinte, hoje em dia a gente tem um acesso, vamos dizer assim, praticamente é ilimitado, a gente acessa a hora que a gente quer e tal, por isso que a gente não tem tanto essa ânsia e não fica tão afoito a ponto de querer estar conectado o tempo todo. E eu acho realmente muito bacana de a gente poder fazer e dar vamos dizer assim, um time out da internet, sacou? Até eu faço isso, eu não dou um time out do computador, mas eu dou um time out da internet. Que eu pego e vou jogar algum jogo, até porque eu moro sozinho, se eu vou interagir com o meu gato, eu vou ficar maluco, e se o gato começar a responder, eu vou ter certeza que eu tô.
Leva no Faustão.
Então, é essa fera aí mesmo, bicho. E, tipo assim, e é jogo, e eu gosto muito de jogar os jogos que eu tenho aqui, jogo de emulador também, pra dar aquela cutucada na nostalgia, que é bacana pra caramba. E pelo menos eu acho que meia hora, 40 minutos por dia eu gosto de dar uma desligada pra ver se pro cérebro voltar a funcionar como antigamente.
Cara, mas você falou uma coisa por um ponto de vista que eu nunca tinha reparado. Antigamente, hoje a gente não liga tanto, assim, acho que a gente não tem tanto esse frenesi de ficar conectado, porque a gente foi da época de ter o nosso frenesi quando a internet era muito limitada pra gente poder usar. Sim. Então naquela época que a gente usava durante, sei lá, 2 horas no domingo ou depois da meia-noite, era a hora que a gente, caraca, mesmo que não tinha porra nenhuma pra fazer na internet.
Demorava meia porque... hora pra carregar a página, né, cara? Porra, a gente era guerreiro,
cara.
Né,
cara? E era isso que a gente queria, entendeu? Queria, pô, caraca, tá usando a internet, MSN, sabe, sei lá, mais o quê. Aí hoje em dia que a gente já tá exposto na internet 24 horas por dia, a gente não tem mais essa ânsia, né, como a galera de hoje tem, porque é tudo novo pra eles. Eu acho que... O Burth falou um troço que eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Então, acho que eu tô até um pouco mais compreensivo com esse pessoal de hoje em dia. Que acho que eu já fui assim antigamente.
E outra parada que se eu for parar pra olhar do ponto de vista comportamental, isso difere muito a nossa geração da geração atual. A nossa, a gente realmente tinha que persistir pra conseguir conectar. Porque não era só questão de um horário específico. A merda era conectar. Aquele barulho dos infernos, desgraçado de modem conectando... Que era a coisa mais orgásmica que aquilo que você tinha na época.
É verdade.
Porque era um dia de... Bicho, não era só, tipo, você não é clicou, conectou. Hoje em dia, eu ligo o computador, tá conectado já. Entendeu? Não tem esse negócio. Mas antigamente era isso nos faz mais persistentes hoje em dia. E faz da galera mais nova, não em sua totalidade, mas em sua maioria, pessoas que desistem fácil das coisas. Ah, não é fácil e tal. Por isso que as pessoas que querem... Ah, eu quero ter isso, mas não se esforçam uma cabeça de uma rola pra fazer alguma coisa.
Cabeça de uma rola, cara.
De uma rola de japonês ainda, que é...
Como
como a gente falou da nova geração, né? Pessoal que tem aí esse. Que tá no frenesi, que tá em alta, né? Na internet, que tá usando aí as redes sociais. O Luan também pode depois falar bastante isso lá dos comentários, porque cada post tem muito comentário, e aí são comentários muito variados. Mas pra essa nova galera, né? A internet é a primeira opção, é a primeira tela, porque hoje a gente vê, o Facebook tem lá o ao vivo dele, para você fazer a sua transmissão ao vivo. Nessa temporada, né, em 2016, o Twitter começou a transmitir a NFL, né, transmite ao vivo com as transmissões americanas, né, redistribui o sinal americano, e então assim... É muito conteúdo, além, claro, do YouTube, que o Diego faz parte, tem a nossa área de podcast. Então tem muito conteúdo pra esse tanto de gente. É a primeira parte deles? É a primeira tela de todo mundo dessa nova geração que tá, como vocês disseram, nesse frenesi da internet?
Cara, eu vou te falar que hoje em dia é a minha primeira tela. Virou a minha primeira tela porque eu fui achando conteúdo que era moldado ao que eu queria ver naquele momento, entendeu? Tudo bem, eu não deixo de ver Two and a Half Men quando tá passando a Warner, Friends, não deixo de ver. Mas, cara, hoje em dia, assim, você quer ver um filme, você corre pra internet. Você quer ver uma série, você corre pra internet. Você quer ler sobre alguma coisa, você corre pela internet. Tudo bem, não... Jornal, tudo bem. Às vezes é um programa de família você sentar à noite pra ver o jornal todo mundo junto. Poucas famílias devem fazer isso ainda, acredito eu. Mas, você quer ver notícia, você vai pra internet, cara. O Twitter tá ali, falou uma parada na TV, no Twitter já tá, né, já tá comentando o que aconteceu daquilo, entendeu? O resultado daquela notícia, porque a notícia já saiu de manhã.
Às vezes sai até antes, né, cara? Às vezes sai antes na internet do que na TV.
Pois é. A gente tá falando ainda de uma parte que não é tão grande, porque, se eu não me engano, há algumas semanas eu li um estudo que apenas nesse ano, no final do ano de 2016, se eu não me engano, ou no final de 2015, não sei agora, que a internet passaria 50% das casas dos brasileiros. Entendeu? Então, cara, tudo bem que a gente tá pegando aqui a galera de nicho, né? O pessoal que realmente que tá nessa interseção aí entre usar a internet e tá aí entre os 15 e 20 anos de idade. Então eu falo por mim, já é a minha primeira tela, cara. Então eu acredito que seja, assim, a primeira tela da maioria da galera hoje em dia. A gente vê pelos ídolos, né? Ídolo hoje em dia é a galera da música, porque lança vídeo no YouTube, ou então porque tem canal no YouTube. Ou então é a galera que... Os próprios YouTubers, né, cara? Você vê o que a Kéfera não faz no Brasil.
Cara, e agora a Kéfera, além do YouTube, ela tá fazendo um filme e tá indo pra TV, que é o caminho de muitos YouTubers.
Pra você ver, cara. Então, se é a minha primeira tela, imagina essa galera de hoje em dia, né, que tá crescendo junto com esse pessoal da internet.
Cara, é a minha primeira tela há muito tempo já também. E o mais legal é saber que em dezembro do ano passado eu estava em Cabo Frio, viajando lá e tal. E por conta das chuvas que sempre tem no final do ano aqui em Petrópolis, quando eu voltei para casa tinha dado uma goteira aqui e pingou em cima do meu receptor e da minha TV. Resumo, o receptor e a TV queimaram, cara. E vou te falar, eu não comprei outros até hoje. Minha TV tá aqui pifada, meu receptor já foi pro lixo. E eu não assisto mais TV desde então, cara. Muito difícil, só quando vou na casa de outra pessoa e a TV tá ligada, sabe? Eu não assisto mais TV. E não é porque, caraca, eu acho a TV ruim, mas é porque eu acho a internet, ela tem tanto conteúdo legal, cara, que você pode filtrar e ver exatamente o que você quer na hora que você quer, que eu não consigo mais ligar a TV e ficar panguando, sabe? Zapiando.
Dependente de um horário, né, Luan?
Sim, cara, exatamente. Ainda mais com a minha vida corrida do jeito que é hoje em dia, cara. A internet se mostra muito, muito mais, sei lá, muito mais acessível, muito mais... Muito melhor. E é isso, cara. Eu acho que não é só... Hoje em dia, cara, parece que as crianças nascem com tablet hoje em dia, cara. Eles já sabem mexer em tudo, já baixam aplicativos sozinhos. E, quer dizer, eu acho que todo mundo fica mais tempo no celular, só no celular. Se for contar só o celular, eu já acho que já bate a TV, cara. É muita coisa mesmo.
Verdade, cara. Tem muito, muito conteúdo.
O celular acho que já virou a primeira tela de internet do brasileiro há um bocado de tempo, não foi?
Pra você, Burf, sua primeira tela também?
Com certeza, bicho. Desde que eu saí do interior da casa dos meus pais, que eu vim pra cá, pra Vitória, pra estudar, a internet virou minha primeira tela. E engraçado que foi em 2005, exatamente quando lançaram o YouTube, entendeu? Então, seja pra poder você alugar na locadora do Paulo Coelho algum seriado, anime, algum filme, eu acho que é muito da questão de que a gente não... A TV, eu acho que... Eu não sei se eu vou me expressar corretamente, eu acho que a TV é um conteúdo, vamos dizer assim, muito à la carte, entendeu? Uhum. É aquilo que tem no menu, pronto e acabou.
É aquele famoso, aquela famosa customização programada, né? Você pode até escolher o que, que você vai ver, mas dentro daquilo que eu tô te oferecendo.
É fordismo, pode ser de qualquer cor, contanto que seja preto, entendeu? Exato. É aquela lei do fordismo. Já a internet é o que, você, é o, que o Luan e vocês falaram tão, tão bem. É aquele negócio, você, é um self-service infindado de conteúdo. Você assiste Verdade. O que você quer, a hora que você quer e do jeito que você quer. Você pode assistir, seja no celular, no tablet, no computador, em casa, na cama, na chuva, na rua, na fazenda, na casinha de sapê, qualquer lugar, cara. Você pode ir pra qualquer lugar. Contanto que você tenha uma internet que preste, né? Não é o meu caso. Por isso que eu não sou tão ligado ao celular. É, eu não... Por conta da minha operadora ser uma bosta, vou mudar em breve... É, eu não tenho tanto essa coisa do celular, até porque eu acho a tela do meu celular muito pequena.
Olha então, aí, essas demandas da nova geração.
É muita frescura mesmo. E eu não. E por isso eu não entro tanto. Eu costumo utilizar mais. Por exemplo, o Facebook eu utilizo muito mais no computador. Mas já, por exemplo, o Instagram, o Twitter, eu acho que eu utilizo muito mais no celular, até porque eles foram feitos para ser mobile. Então, exato. Acho que. É muito mais rápido. Além de você utilizar o Facebook Messenger, o Telegram, o WhatsApp, essas paradas assim. Eu acho que vai muito do aplicativo que eu tô usando mesmo. Mas é bem equilibrado. Até porque eu fico pouquíssimo tempo dentro de casa. Então eu utilizo bastante o celular também. Mas para absorver conteúdo de, vamos dizer assim, audiovisual, tem que ser no computador mesmo. Porque no celular não dá não.
Tem jeito, né, cara? E, Juan, deixa eu te perguntar, cara, tu ainda paga TV a cabo aí na tua casa? É pra tua avó e pra tua mãe, né? Porque você só assiste Netflix.
Não. Conta a história completa. Conta que o Juan paga duas TV.
É, eu pago duas TVs a cabo.
Juan paga o céu e paga a rede também.
Olha aí! É,
cara, eu faço isso. Eu tenho a Sky, né? Porque, assim, cara, eu vejo muito... Eu gosto muito de futebol, né, cara? Então, assim... Eu já sofri muito porque porra, o meu time, como, infelizmente, né, admitindo, entre os quatro no Rio, é o de menor expressão, eu sempre me fudi muito em relação a ver jogo na TV, né? Porque a famigerada Globo só passa jogo do Flamengo, aquela merda, né? Mas enfim, corta aí, porque se um dia a Globo quiser patrocinar a gente, vai dar merda. É nóis, Globo, porra, é nóis. Mas enfim, eu sempre ficava muito puto com isso, porque eu nunca conseguia ver o jogo do Botafogo, nunca. Então a minha primeira ideia quando eu quis colocar a Sky foi justamente ter o Premier pra poder ver tudo quanto é jogo também, e foda-se, né? Até jogo que eu não quero ver, o que eu vejo nessa merda, foda-se. Então eu comecei assim, sem contar que eu quando eu não tenho porra nenhuma pra fazer, quando a internet também me cansa e eu tô em casa sem fazer nada, eu boto pra ver um filme, porra, até tenho Telecine, né? Assim, eu admito, eu ainda sou um pouco old fashion quanto a esse tipo de coisa. Tem algumas vezes que eu não quero, tipo, eu não tenho um filme específico na mente. Beleza, eu vou passar por Telecine, vou passar por HBO, vou ver se tá passando alguma coisa boa. De vez em quando eu coloco no Cartoon Network que tá passando um desenho antigo, eu vou lá e deixo. Enfim, eu faço muito isso. Só que eu tinha a famigerada Velox, né? A Velox aqui, né? O Rafael tem ela aí, né, Rafael? Você sabe muito Cristo. Bem como ela é uma maravilha.
Eu espero delícia. Que na data de lançamento deste programa a NET já tenha vindo aqui, porque...
Quando eu troquei pra NET, né, no final do ano passado, era aquilo. O que eu ia fazer? Ou eu tiro a Sky 100% e coloco a NET na porra toda, ou então eu coloco a NET nas TVs sobressalentes da casa e coloco a internet junto com o telefone, porque é extremamente mais barato você usar o combo do que você usar uma coisa separada. E eu ia colocar só a internet. E eu, cara, eu não queria sair da Sky, porque eu realmente gosto muito da Sky. Então, eu fiz isso. Eu botei a NET nas outras TVs, na sala, no, enfim, no, no, nos quartos. E a Sky mantém aqui no meu quarto. E eu uso a internet da NET, que inclusive, em praticamente um ano, nunca me decepcionou. Nunca caiu. Sei lá, é a melhor internet que eu já tive na minha vida. Então, assim, eu pago, sim, duas TVs a cabo e me julguem. Foda-se.
Mas... Ah, diretor da Ambev tá podendo, caralho também. Ah,
vou chegar lá.
Mas, o Ru, você diria então, sem sombra de dúvida, que a internet é a sua primeira tela hoje em dia?
Ah, não, isso sem dúvida alguma, assim, foi como eu disse, eu tenho, em algumas coisas eu ainda sou um pouco old fashion, né, assim como em muitas outras vezes também, eu vou lá e ligo Netflix, fico procurando filmezinho, uma sériezinha pra ver, ou até um anime, né, porque eu gosto muito de anime também, ou eu quero ver um filme específico e a internet é uma fonte inesgotável disso. Então, assim, a TV ainda me é muito útil, mas não tanto quanto a internet, é claro. Também, assim, notícia, cara, eu odeio ver notícia em televisão, porque notícia é só tragédia. É tipo Canal 7, tipo Bandeirantes, Record, Rede Globo, cara, é só tragédia, eles não falam de outra coisa, só tragédia o tempo todo. E na internet, como o Luan falou, você consegue filtrar as coisas melhor. Por exemplo, você realmente, na Rede Globo, vai assistir falando sobre games? Não vai. Você vai assistir falando sobre uma série nova? Não vai. Mas aí você vai no Game Vício, você, ou no próprio Twitter, né, onde você pode seguir as contas de todos esses canais, né, e ver tudo numa coisa só, ou então você entra no site específico, seja no próprio Game Vício, ou seja num site de série e tudo mais, as coisas ali mais específicas do seu gosto, né. Eu acho que a internet sempre vai ganhar nisso, e é a hora que você quer, né, não é aquele tipo de coisa que tipo, ah não, o programa vai passar 10 da noite. Na internet tu entra a hora que tu quiser e foda-se, entendeu? É basicamente isso.
A gente aqui tem um especialista na área do YouTube, né? Que é o Diego Berth. Inclusive, às vezes eu passo alguns tempos alugando a orelha do menino, né? Perguntando as paradas.
Ah, uma vez só, cara. Relaxa.
Não, não foi uma. Umas três.
Ah, foi uma vez só.
Mas, Diego, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Como um cara que tá dentro do YouTube, né? Você tanto consome conteúdo quanto faz conteúdo. Como é que você vê esse meio que a galera saindo... Que hoje em dia, pessoas normais, entre aspas, viram YouTubers, né? E, porra, se o vídeo viralizar, ou então, não sei, você pode acabar virando muito famoso da noite pro dia, né? Como a gente até teve um papo sobre isso. Mas como é que você vê esse fluxo da galera saindo do YouTube pra TV, assim? Você acha que é uma tentativa da TV de pegar a galera que tá no auge hoje e jogar na cara de quem consome a TV aberta?
Cara, na verdade, é um pouco isso também, mas eu vejo isso mais como a TV tentando pegar o telespectador mais jovem. Porque a galera mais nova, a galera, tipo, sei lá, da nossa idade pra baixo, a primeira tela é o computador ou o celular, seja ele no Netflix, no YouTube ou qualquer outra plataforma. Então, eu acredito que alguns programas e algumas emissoras estão pegando esses formadores de opinião, esses criadores de conteúdo mais influentes, e criando programas e contextos nos quais eles consigam chamar essa galera, entendeu? Ou até mesmo criar uma certa, entre aspas, relevância dentro das plataformas nas quais o youtuber, por exemplo, está inserido. É um exemplo grande que vocês citaram da Kéfera, a questão do Cossielo no Bate ou Regaça, agora a Band com esse reality show aí, o Entubado. Band não, acho que é o canal Sonic, tá?
É o Sony,
né? Então, o Sony com Entubados. Então, se você for parar pra perceber, na verdade, é um ganho pra todo mundo, se você for ver. Tipo, eu até vi uma vez um lapada do Cossielo, lá no canal do Cauê Moura, que ele chegou a comentar que hoje em dia, no meio dessa molecada, você é maior que no caso, o programa Pânico. Cara, isso com certeza. Porém, não é só a molecada que Pânico, entendeu? Então, se você for parar pra analisar, é uma coisa que ajuda todo mundo. Que tanto o canal do YouTuber quanto a emissora vão ter um acréscimo significativo de audiência. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, acredito que a emissora ganhe mais, entendeu? Porque, no caso, quando o YouTuber ele vai pra participar de um programa, ele chega no canal dele e fala, vou lá e tal, não sei o que, toda vez que ele aparece, no caso do Entubados, que são vários episódios, ele fala, tem um vídeo meu no canal do Entubados, eu participei lá no canal Sony, tereréu, vamos subir a hashtag e tal, essas coisas assim. Isso vai fazendo com que o canal offline ganhe relevância. Mas o contrário não acontece. Na verdade, acontece só no primeiro episódio. Se você perdeu o primeiro episódio, você não viu mais o endereço do canal do cara.
É, verdade.
Por exemplo, vamos aqui o programa Entubados com o Gustavo Stockler do Não Me Gusta, o Pyong do Pyong Lee. Na verdade, eu acho que o Pyong ele tinha que ser chamado pelo nome de verdade dele. Mas tudo bem. É, porque o nome dele não é Pyong, né, cara? O nome dele é Jaime.
É Jaime? O nome dele é Jaime. O nome do... Peraí.
Desculpa todos os Jaimes que estão...
O nome do
Pyong Lee é Jaime Cho.
Peraí. O Pyong
desculpa
Lee...
Desculpa o cacófato, mas é Jaime Cho.
Aquele coreano chamado Pyong Lee, que tem uma namorada linda...
É, a Bulo.
Se chama... Jaime
Cho. Cara. Não é nem inglês. Se fosse, seria Jaime, né? Então, tipo, Game of Thrones, paradas assim, nem isso. É Jaime.
Ah, pera aí.
Jaime. Taxista, cara.
Não, pera aí.
Ah, porra, vou pegar o vídeo do Jaime. Vou lá no shopping.
Deu até eco. Pyong Lee Jaime, eu não acredito.
Jaime, cara.
Mas, por exemplo, ele. No caso, esses programas, eles dão a oportunidade de outros youtubers, que são desconhecidos por algumas pessoas, de serem conhecidos. Por exemplo, eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar do tal do Saboia. Quando falaram Saboia, pra mim, eu falei, parece um mineiro apontando pra uma boia, assim, dentro do lago.
Caraca! Eu conheço o Saboia por causa da Amanda, ela vê as coreografias.
Parabéns.
Ela vê.
Parabéns. Mas e outras, no caso, conteúdos nós não somos público-alvo, que é no caso das meninas que participam, com exceção da Malena, que eu sou inscrito no canal dela, porque é de gameplay e tal, e ela tem um jeito peculiar, sacou? De jogar, de se comunicar, eu acho bem bacana. É uma coisa estranha, porque ela tem 21 anos e ela se comunica como uma pessoa mais velha que eu.
Caraca!
Porque, por exemplo, ela chama os inscritos dela de bonitos e bonitas, e no meio do vídeo ela fala senhoras e senhores.
Olha aí.
É bacana. Mas eu acho que, tipo assim, quem ganha mais, sem sombra de dúvida, é a emissora. Porque senão ela não estaria chamando os youtubers.
É verdade.
É isso, cara. O negócio de emissora, de produtora, de agência de publicidade é ganhar dinheiro. E nego sabe, já percebeu que os produtores de conteúdo, principalmente, né, os do YouTube, né, mas existem aí, como a gente tem o nosso grande exemplo aqui, que é o Nerdcast, que é um podcast, que depois veio o canal do YouTube dos caras que ganha muito dinheiro. Mas esses caras, eles têm uma influência muito grande nos fãs e nos inscritos dele. Tudo que eles falam que é bom, tudo que eles dão um testemunho que é maneiro, essa galera vai querer usar porque, cara, ele tá usando a tendência e ele é bem sucedido. Então, assim, cara, é dinheiro, não tem jeito. Vamos pegar, então, as Olimpíadas, né, que foi o último evento grande que a gente teve de esporte e que tiveram dezenas de anunciantes. Tinha a Coca-Cola, tinha Banco do... Tinha o Bradesco, enfim. É, a propaganda da Coca-Cola tinha o Lucas Rangel, tinha o Castanhari, tinha a menina que era do Galo Frito, que é a namorada do Castanhari. A Paty dos Reis. O Bradesco. Olha aí.
Tinha o Mauro.
Estou desatualizado.
Treta News, porra.
Não, eu esqueci. Você não falou no Treta News, não, cara.
Você não falou no Treta News.
Desculpa.
O Bradesco tinha o MC Bin Laden, que é hit na internet. A música do MC Bin Laden era a música que o Bradesco estava utilizando nas campanhas. E, cara, é dinheiro, velho. Porque, assim, a galera que tá de fora fala, porra, não, olha lá, o MC Bin Laden agora tá com o Bradesco. E aí, quando o cara tiver prestes a abrir uma conta, a primeira continha dele ali, a conta corrente, ele vai pescar isso, cara. Ele vai lembrar, ele vai ter essa referência. Não que ele vá fazer a conta dele no Bradesco porque o Bin Laden tá associado, mas tá na mente dele. Tem uma certa influência já. Cauê Moura, agora a gente falou do pessoal que já foi pra TV. Já tiveram um programa na TV. Tudo bem que foi TV fechada. Felipe Neto já teve programa no Multishow. O Cauê Moura também já teve um programa junto com a Paty dos Reis no Multishow. O PC Siqueira ficou muito, mas muito tempo na MTV. Então, assim... São realmente influenciadores e pessoas que movem muita gente, né? Cara, se você for somar aí o número de inscritos, vamos botar aí dos principais canais, né? Dos caras que são grandes de verdade. A Kéfera lá, o Cauê Moura, essa galera que tem pra mais de 5, 6 milhões de inscritos. Os caras têm mais inscritos do que a novela das 9 tem de audiência. Então, assim, é claro que esses caras dão muito dinheiro. É claro que a influência deles chama muitos jovens pra estar assistindo. Então, é por isso que existe um movimento até contrário. Tanto é que o Celso Portioli passou por N canais na internet, cara.
Exato, sim, ele tá até criando o próprio canal dele, cara.
O canal dele já bateu 1 milhão, cara.
Sim, muito rápido. Ele tá junto com todo mundo lá, né? Mas sim, eu acho que isso tudo é reflexo de um fenômeno social que a internet... Que o país inteiro, na verdade, o mundo inteiro vem passando nos últimos anos, né, cara? Não dá pra negar que o YouTube, cara, é um sucesso e vem crescendo cada vez mais. E eu acho que a TV puxar a galera da internet... É um reconhecimento da TV sobre o que tem acontecido na internet, entendeu? Eles estão percebendo que eles precisam daquele conteúdo, eles precisam dessa galera para interessar também o público novo que tá vindo. A TV ainda é uma mídia muito forte, ainda tem muitas pessoas que assistem TV, mas geralmente é um público um pouco mais velho. Uhum. E eles precisam atingir um público novo, porque senão a TV vai acabar morrendo, sabe? Qual é a melhor forma de fazer isso? Trazer, cara, a galera que eles estão trazendo, os youtubers que vocês falaram mesmo, que são grandes formadores de opinião hoje em dia.
Aproveitando que estamos, né, nesse bate-bola aqui, Luan, outro ponto que eu queria conversar e trazer para a mesa, que além desse movimento dos youtubers indo para a TV, isso tudo que a gente está discutindo, é a internet vindo para a rua, cara, saindo de fato de casa, saindo da frente do computador, para as ruas, para os eventos, né? A gente tem aí todo ano a BGS, né? Que é um evento de games, mas enfim, tem muito youtuber gamer que vai lá. E assim, a gente vê que muita gente está marcando convenções e saindo das suas casas para a rua. Eu fui no YouPix, né? Há 3 anos atrás. A gente teve em São Paulo nesse ano a Corrida Naruto, que por mais que seja a Corrida Naruto, é a Corrida Naruto e deu 5 mil pessoas.
Cara,
Corrida Naruto, cara, que coisa escrota. E não podia usar jutsu.
Não, pera. Usar jutsu atrapalha, André. Isso aí é regra.
Não podia usar o jutsu.
Jutsu só na vida, só na vida. Na corrida não pode.
Então, pra você, Lu, que é um cara que tá 100% envolvido nisso, você se surpreende com essa galera toda saindo de casa, indo pra rua, sei lá, fazendo acontecer aquilo que já acontecia na internet agora pessoalmente, como você falou da quinta-feira do board game, a galera tá fazendo tipo um chat gigante na rua fazendo a mesma coisa.
Então, cara, eu acho muito interessante, mas sinceramente eu não sei o porquê, o motivo disso. Eu acho que é um pouco do ser humano precisar, eu acho que é uma necessidade ter esse contato com outras pessoas, sabe? E eu não sei como isso vem acontecendo, eu sei que acontece graças à internet. Sem a internet não seria possível tanta gente se reunir assim. Mas eu acho que as pessoas ainda precisam se conhecer o cara a cara, e eu acho que é por isso que a galera ainda se encontra, sabe? É, pra botar o virtual ali no offline, sabe? É, de estar junto mesmo, de trocar aquela ideia cara a cara. Eu acho que é a única explicação que eu vejo.
É verdade, cara. Diego? Uhum.
Cara, isso é bacana, porque o que nós tínhamos com pessoas do offline, nós temos, na verdade, com cantores, atores, essa galera tem com essa galera com o pessoal do YouTube. E por mais que todo mundo fale, nossa, o cara tem milhões de seguidores. Mano, se você for parar pra pensar, ele é uma pessoa igual a todo mundo. Só que ele é mais igual a nós do que o Olimpo, que é tipo Hollywood, atores globais e não sei o quê. Porque a própria mídia offline estabeleceu esse patamar, entendeu? Que você não... Pra você conversar com uma pessoa dessa, você tem que ser muito especial e tal. Então isso, essa glamorização do offline, fez com que as pessoas hoje em dia, no caso a galera que curte youtuber, quisesse também ter o contato pessoal, além dessa necessidade que todos têm de se socializar e querer conhecer o seu ídolo, de agradecer pelo trabalho, abraçar, beijar, tirar fotos, esse negócio, e tirar uma ondinha no Instagram, essas porra todo mundo gosta de fazer. Então acho que exatamente por isso que os próprios produtores e criadores de conteúdo estão aumentando o leque de oportunidades para que os seus fãs tenham esse contato, entendeu? E só uma coisa que eu achei bacana, não deu tempo de falar no tópico anterior, que essa coisa muito também, outra mídia que os youtubers estão indo, até a gente citou, foi a questão dos filmes, né? Que a Kéfera tem um filme dela que vai lançar agora no dia 6, o Christian Figueiredo do canal Eu Fico Louco, o filme dele sai em janeiro de 2017, ele não contente em ter escrito 2 livros, ele vai fazer um filme do livro que ele escreveu, entendeu?
Eita!
E o mais genial de todos os seres humanos, eu acho que o cara que teve a sacada de mestre foi um grande humorista e polêmico, atualmente também youtuber, Rafinha Bastos. Por que eu te digo isso? Ele fez e montou um roteiro que é praticamente os Vingadores do YouTube brasileiro.
É aquele tal de Internet, o filme?
Exatamente. Internet, o filme, vai estrear, acho que no ano que vem, sei lá. É um roteiro que conta com mais ou menos 15 youtubers e o Mr. Catra.
Caraca!
Não tem como errar, não se esqueça, cara, do Mr. Catra. Dentre esses youtubers tem Cauê Moura, Castanhari, Júlio Cocielo, Gustavo Stockler, Igão Underground, Pati dos Reis. Mano, saca? E ele lançou um teaser no canal dele, tipo, era o Catra, como se fosse um CEO de uma empresa, falando só besteira, tipo, ah, Júlio Cocielo, quando ele não tá falando merda, ele tá enchendo o cu de cachaça. O Igão, quando ele não tá bebendo com Cocielo, ele tá falando merda também. Cauê Moura só xinga e só fala besteira. Aí ele fala mal de todo mundo, e quando ele chega pro assistente dele, pode ligar e chamar todo mundo. Cara, o que é isso, cara? É isso, assim, os youtubers são pessoas. Eles não são tipo, a Sandy que não peida e nem caga. Eles são pessoas como vocês e como eu e como todo mundo, até o José Serra, como sua mãe, como não sei quem. Então, são pessoas comuns, cara. Então, se você pegar, olha a sacada do Rafinha Bastos. O canal dele, tipo, tem pouco mais de 2 milhões. Mas bota no papel, porque eu não vou fazer isso nem, né, porque eu sou de humanas, a quantidade de inscritos que todos esses 15 youtubers têm juntos.
Putz!
Imagina se todo mundo inventar de assistir esse filme, cara.
Nossa!
Nem todo mundo. Vamos colocar aqui 10% dessa galera vai no cinema. É um filme milionário, cara.
É, vai bater aí os grandes blockbusters.
É um filme que, tipo, vai... É um filme que não vai ser muito caro, porque não deve ter uma renda de pós-produção muito grande, não tem... Não vai ter grandes efeitos especiais, coisas, não sei o quê. E sem sombra de dúvida, vai ser muito mais legal do que essas merdas desses filmes do Porto dos Fundos.
Isso que eu ia falar, não precisa ter efeitos especiais, né, cara? Já tem a galera ali, ninguém quer ver efeitos especiais. Se quisesse ver, ia assistir Vingadores, porra. Quem quiser assistir Internet, o filme, quer ver youtuber mesmo, cara. E vai dar super certo, cara.
Eu acho que, tipo, o Rafinha Bastos, ele... Deus tocou na mente dele. Foi assim, meu filho, não tem aquele negócio da menina Camargo e do bebê? Você se fudeu muito, querido. Toma aqui sua recompensa. Karma! Karma, it's a bitch. Pelos dois. E é uma via de mão dupla. O cara se fudeu tanto, tipo, perdeu um monte de coisa no meio offline. E olha a ideia, a sacada que o cara teve, mano. Eu bato palma pro cara, velho. Ele teve uma sacada fenomenal. E não pode ter sido no momento melhor, porque, como a gente falou aqui, os criadores de conteúdos, youtubers e tal, estão em alta, velho. Qualquer coisa que esses caras fazem, chama grupo, chama público. Então,
parabéns. É, financeiramente a gente já sabe o que vai dar certo. Tomara que o filme seja bom também.
Eu também espero que seja, porque... Mas o roteiro, saindo do Rafinha, o roteiro tem um plus aí de ser uma parada bem engraçada, acho que...
Sim, vale a... não duvido dele, né?
E uma nova tendência que cresceu com tudo na internet agora é o negócio do e-sport, né, cara? Que é, assim, legiões e confederações brasileiras de e-sport, cara. E acho que no mundo inteiro... Confederações não, né? Confederação, mas só. E, cara, LOL, Dota, essa porra toda, acho que até campeonato de FIFA tem, né, organizado, por, assim, oficialmente e tal.
Tem!
E acho que, assim, eu digo aqui de nós quatro do Dudecast, o Andrei com certeza é o mais próximo disso, né, mais engajado com isso daí. Como é que você vê, Andrei, esse surgimento aí, cara? Porque, querendo ou não, é um nicho que, novo, né, assim, que tá sendo agitado por uma outra forma, né, a parada do esporte, cara, tá muito bacana isso daí.
Cara, assim, eu acompanhei... a última final do Campeonato Brasileiro de LoL, né, o CBLoL, e foi ao vivo no Sport TV, cara. Quando a gente ia pensar que o Sport TV, que é uma empresa, né, Globosat, que transmite campeonatos e mais campeonatos, tem direito aí de zilhões de eventos esportivos, ia colocar o dia inteiro de LOL, da final do LOL. E outra, além do Sport TV estar transmitindo, o estádio do Palmeiras, né, o Allianz Parque, ele ficou metade dividido ali. Ele tem uma parte, ele foi construído para receber shows, para receber eventos e tal. E a final do LOL foi lá. É, já teve final do LOL lá, teve também no Ibirapuera, enfim. E tava lotado, cara. Tava cheio de gente. E assim, uma galera engajada. Você via as hashtags dos times, né? Dos dois times que estavam na final. Eram as duas primeiras no Twitter e ficou, cara, o dia todo. E a gente sabe que como é difícil ter um trending topic no Twitter o dia todo. E assim, a estrutura dos caras é muito maneira. Como você disse, criaram agora a Confederação Brasileira, né, do eSport. E, velho, é de fato uma tendência. Não sei se chega aí a esporte olímpico, porque tem várias questões aí burocráticas e relacionadas a dinheiro. Sempre lembrando, cara, que o mundo só gira por causa do dinheiro, né? Então, o League of Legends é uma marca que tem dono, o Dota é uma marca que tem dono. Mas agora, o MOBA, né, a modalidade... ela é muito bacana, cara. Tem campeonato de FIFA, tem campeonato de Street Fighter, tem campeonato, né, de League of Legends, de Dota, tem de Overwatch, cara. Eu tô insano pra comprar Overwatch, porque...
Não fala de Overwatch.
Sim, também quero. É maravilhoso, muito. Cara.
Nossa, quero muito. Cara, que quando eu comprar, aqui. Se vocês todos tiverem, eu quero gravar uma gameplay com todos vocês no canal, velho. Pelo amor
de
Deus.
Pode abrir aí, eu tô no top 500, filhão. Top 500.
Olha aí!
Mas eu não tenho, eu sou... Eu não. Eu não tenho.
Mas a gente falou muito de YouTube, gente, e a gente não pode esquecer da Twitch, cara, que é outra plataforma que vem crescendo muito, que a pessoa faz conteúdo ao vivo.
Isso.
E os criadores de conteúdo, os streamers, né, são os mais... geralmente a galera mais profissional e, cara, tem uma legião de fãs que segue a galera como se fosse um YouTuber mesmo. Eu acho que tem bem essa coisa. E geralmente quem vai pro Twitch vai pro YouTube também. Quem começa no YouTube às vezes faz stream de vez em quando, porque são duas plataformas que estão crescendo demais.
Só um detalhe, Rafa, antes de você continuar, eu queria falar só de um dos times, né, aqui do Brasil. Acho que é o mais famoso e também é o que gera mais polêmica, que é a PEN Gaming. A PEN, na internet, ela só é maior do que 15 times da Série A, que é pra ter um parâmetro aí de fãs engajados no Facebook. Ela é maior do que 15 dos 20 times da Série A. E a gente sabe que futebol é a paixão mundial, né, do esporte, e aqui no Brasil não seria diferente. E um time de esportes é maior do que 15 dessas agremiações que tem mais algumas de 100 anos. Então, assim, é um movimento muito bizarro.
E vocês acham que é por essa curiosidade mesmo? Acho que essa pessoalidade, essa interpessoalidade que o Birth comentou no outro bloco, que faz com que o público da internet seja tão mais engajado quanto o resto, assim, entre aspas?
Eu acho que sim, cara. Essa questão da identificação com o outro, você vê que a outra pessoa não é um ser moldado de cera, perfeito. Até porque teve até um vídeo muito engraçado do canal do Leon do Coisa de Nerd, que eles foram pra E3... E cada um ficou zoando a própria deficiência do outro lá, porque, tipo, o Leon, ele é daltônico, o BRKS Edu também é daltônico,
o Zigueira também é daltônico.
O Zigueira é daltônico, cara. Não, não sei, mas...
Todo youtuber, por exemplo, é daltônico?
Não, mas, por exemplo, o Rato Borrachudo, ele tem problema cardíaco e, além disso, ele tem vitiligo.
Caralho!
O Felipe Castanhari, ele tem aquele negócio, aquela uma pelinha que cola os dedos, esqueci o nome disso, sacou? E até o Damiani lá, que ele também tem umas doideiras, uma zoeira dessa aí, ele zoou, falou que o Felipe Castanhari fazia o Nostalgia Chernobyl.
Caraca! Que
ele era formado... E tipo assim, eu acredito que quanto mais você... Não que você tem que ser todo zoado, igual certos youtubers que são todo errado, né? Galera pediu pra ter defeito e passou 3 vezes na fila. Mas não é isso, quanto mais humano você se mostra pro seu público, mais ele quer estar perto de você, porque você é uma pessoa que é semelhante e ao mesmo tempo tem influência, tem relevância, você chegou longe onde você queria chegar e tudo mais. Acho que é isso.
Eu acho que essa revolução social veio para mudar muita coisa, e uma delas foi isso, cara. A definição de ídolo, eu acho que mudou um pouco. Antigamente, pô, eram os astros de Hollywood. Teve aquela época dos colírios da Capricho, que não sei se vocês lembram, que os meninos eram perfeitos e tudo e tal. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia, o cara ser uma pessoa normal e ser influente já é o suficiente pra você tá, porra, apaixonado por ele, pelo trabalho dele, sabe?
Eu acho que é a diferença desse tempo todo, né, cara? É, foi o que você falou, esse tempo todo a galera tinha que ser bonitinha, ou global, ou no Olimpo lá, né, cara? Tem que ser sempre o intocado, e hoje em dia não. Hoje em dia o ídolo tá aí no meio de todo mundo. Então acho que é essa diferença que acabou se tornando tão cativante, né?
Exato.
Agora, será que todo youtuber tem que ter um defeito? Eu acho que, Andrei, fazer o canal do Dudecast e eu careca assim, 1 milhão na hora.
tem nada a ver isso não, querido. Tem nada a ver isso não. Porque mais errado que eu, bicho, não tem. Eu ainda tô aí, cheguei nem ter mil. Tem nada. Quando o pessoal, nesse vídeo, inclusive, eles falam assim: ah, coloque aí embaixo nos comentários se você tem algum. Se você tem canal no YouTube, se você tem algum defeito e tal, não sei o quê.
Caraca.
Aí eu falei meus defeitos, lá teve um cara que respondeu meu comentário: caraca, mano. Você tinha que ser o PewDiePie, mano.